Madripoor, 19 horas. Agora, a voz das HQs. Seja bem-vindo, ministro Alessandro.
Oi, pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Mulher Maravilha, a verdadeira Amazona. Esse é um quadrinho que já tem um tempo que eu desejo ler. Tô namorando ele já faz um tempinho. Eu demorei um pouco para pegar, porque eu tava esperando uma promoção, né? Pra fazer isso caber um pouco mais no meu bolso. Eu já havia lido alguns elogios a essa história. E ela realmente é digna de elogios. É uma obra bem bacana. O que, que nós temos, verdadeira Amazona? Nós temos uma nova versão para a origem da Mulher Maravilha, mas uma versão que possui tons próprios, que tem suas peculiaridades, suas especificidades. O que, que acontece? Mulher Maravilha, a verdadeira Amazona, é uma história escrita e desenhada pela Jill Thompson. Jill Thompson, ela desenhou, por exemplo, Beasts of Burden, quadrinho que saiu para Pock Nanquim, desenhou Sandman, desenhou Invisíveis e desenhou a própria Mulher Maravilha. Ela tem uma bela carreira e uma carreira que é coroada com 7 prêmios Eisner. E aqui, o que, que ela teve? Ela teve a chance de contar a sua própria visão para a origem da Mulher Maravilha, né? Para a origem da super-heroína mais famosa dos quadrinhos. E foi uma bela visão que ela teve, uma visão muito interessante que explorou aspectos não tão explorados. É interessante que ao contar uma nova versão para a origem da personagem, o que ela faz é criar uma nova versão da personagem, que tem traços próprios agora, né? Traços próprios que, ao mesmo tempo, não a diferenciam, não fere a essência do que a personagem é, mas dá especificidade, dá características que distinguem isso, essa Mulher Maravilha criada pela Jill Thompson. Bom, como eu falei, né, o cânone é muito respeitado aqui, mas alguns elementos são ampliados e outros reinterpretados. Tudo de modo bastante criativo e interessante, ao meu ver, né? Bom, a sequência que vai da chegada das Amazonas a Temícera, na verdade começa antes, né? Primeira guerra das Amazonas com os homens, né? E a chegada delas a Temícera tem, assim, tem uma narrativa que é mítica. A gente sente como se estivesse lendo um mito antigo. Nessa primeira sequência, vamos lá, ela vai dessa chegada a Temícera, na Guerra dos Homens, a chegada a Temícera, até o nascimento da Diana, assim. Realmente, assim, a impressão é que a gente está lendo, sei lá, um mito grego antigo. E vale mencionar, assim, que as raízes míticas da personagem, da Mulher Maravilha, essas raízes míticas não surgem aqui, elas estão já na personagem desde a criação dela. As raízes míticas aqui são muito bem apresentadas e muito, assim, bem utilizadas. Poucas vezes eu vi uma Diana tão mítica e também tão humana. Esse que é o ponto que é legal, né? Porque esse aspecto mitológico é apresentado, mas a humanidade dela também é bem explorada. A Jill Thompson, ela explora um dado bem legal. O que significa ser a única criança numa ilha que só tem mulheres, né? E que todas as mulheres acabam olhando para essa criança a partir de uma perspectiva maternal. A Diana, ela acaba crescendo e se tornando uma pessoa mimada, egoísta e arrogante. É claro que isso é só parte da jornada. Alguma coisa vai fazer com que ela mude. E essa mudança envolve tanto um processo que é mostrado, quanto um trauma. Eu achei bem legal isso, porque é comum quando a gente lê a Mulher Maravilha, as versões para a origem dela, que ela já apareça mais ou menos como pronta, né? Uma personalidade equilibrada, sempre em busca da justiça, sempre justa, misericordiosa. E aqui não é assim. Há um caminho de mudança e de evolução para que a Mulher Maravilha chegue a ser quem ela é. A história, ela não é perfeita. Claro, ela tem alguns pontos que até são previsíveis, assim. Lendo a história, vocês vão perceber, cara, é isso que está encaminhando, assim. Mas, assim, também há uma... Mas não, né? E, além disso, há também uma tentativa, às vezes, de dar um tom grandioso em alguns diálogos, que faz que esses diálogos soem artificiais, assim, que não soem tão naturais, assim, que soem realmente, assim, parece que a gente fala assim, cara, por mais que essas pessoas façam de maneira grandiosa, isso aqui soa um não soa tão bacana, não foi tão bem escrito esse diálogo. Mas o saldo, para mim, é muito positivo, assim. O saldo é bem positivo mesmo. E vale dizer que isso aqui é uma origem não cronológica. Isso aqui não é uma história que faz parte da cronologia da Mulher Maravilha. É uma história à parte. E é uma história fechada que termina de um jeito que abre muitas possibilidades, caso a Jill Thompson, a DC, queiram explorar esse universo aqui dessa graphic novel. E eu vou dar um spoiler sobre esse final. Enquanto em muitas das versões a Mulher Maravilha sai da Ilha Paraíso, sai de Temiscira por uma escolha, aqui ela é exilada, ela é expulsa da ilha. E ela não vai para o mundo patriarcado em missão, mas em busca de redenção. Isso muda tudo. Isso muda tudo. E aí isso que vai fazer com que ela se torne a Mulher Maravilha que a gente conhece. O título também é bacana, porque só no desenvolver da trama, né, que nós vamos descobrir quem é a verdadeira Amazona. E os desenhos, vocês viram aqui, são muito bonitos. É isso que eu tinha para dizer sobre esse quadrinho, que foi uma leitura agradável, inclusive até recomendei para minha esposa. Minha esposa, ela não é leitora assim, assídua de quadrinhos. Mas sempre que eu leio algo que eu acho que bate com o gosto dela, e ela gosta muito de histórias de origem, essa daqui com certeza ela vai gostar. Pelo que eu sei, assim, das histórias, outras histórias que ela gostou. Inclusive, ela já leu A Origem da Mulher Maravilha pelo Pérez, por exemplo, e curtiu. Acho que vai curtir isso aqui também. Bom, já estou falando demais. Já saiu do objetivo de uma resenha, né? Mas agradeço por você ter visto o vídeo. Peço que você dê o teu joinha se você gostou dele, que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. Um abração e até o próximo vídeo.
Você ouviu A Voz das HQs. Um produto do Ministério dos Quadrinhos. Quer saber mais sobre esse e muitos outros assuntos? Então acessa lá no YouTube o canal do Ministério. Tem conteúdo novo te esperando todos os dias. Encerra-se aqui o pronunciamento de hoje. Até mais!